A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Alessandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje vamos falar sobre educação financeira, especificamente sobre a Semana Nacional de Educação Financeira, um evento que vai acontecer de 14 a 20 de maio, um evento nacional. E para falar sobre esse trabalho, sobre esse evento, eu recebo hoje aqui no estúdio o professor do Grupo de Educação Financeira da Amazônia, GEFAM, o professor Alexandre Damasceno. Obrigada, professor, por ter vindo mais uma vez aqui à Rádio Web.
Obrigado você pelo convite também.
E também conosco aqui no estúdio está o analista do Banco Central do Brasil e voluntário na Rede de Educação Financeira, Fábio Teixeira.
Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite também.
Obrigada, Fábio. Bem-vindo. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês começassem falando sobre o evento, né? A Semana Nacional de Educação Financeira, que vai ser de 14 a 20 de maio. Quem é que está realizando? Qual o objetivo principal do evento?
A semana, na verdade, ela é uma semana onde você foca mais os assuntos, mais os eventos de educação financeira, normalmente voltados para a sociedade e gratuitos, né? A semana, ela é uma iniciativa do Conselho Nacional de Educação Financeira, que é um conselho de órgãos da sociedade civil e órgãos públicos que trabalham a educação financeira no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma estratégia de cunho público, né? Instituída pelo governo federal para trabalhar a educação financeira para a população. Então, na verdade, é uma semana que a gente foca mais os eventos. A gente faz evento, na verdade, durante todo o ano, mas é uma semana específica que a gente tem mais verba de publicidade, a gente dá mais enfoque justamente para chamar a atenção da sociedade para a necessidade de você educar financeiramente a sociedade, educar financeiramente a população. E aí, basicamente, é dar o maior chamariz para esses eventos que já acontecem durante todo o ano.
E a programação desse ano, ela está voltada, tem uma temática específica, um tema específico?
Não tem uma temática específica. Na verdade, a educação financeira é a temática de sempre, né? De todo ano, de todos os anos da semana. O que a gente trabalha, na verdade, são vários eventos ocorrendo no país inteiro, né? E patrocinados por esses, principalmente por esses órgãos e parceiros da Rede de Educação Financeira Nacional. São pessoas, são instituições que têm interesse no desenvolvimento dos conceitos de educação financeira para a população, né?
Certo. Aqui em Belém, vai ter a programação é em parceria com o GEFAM, é isso?
Isso. Então, complementando o que o Fábio colocou, boa tarde. E nós vamos ter a quinta Semana Nacional de Educação Financeira, né? Que ela é considerada, como foi dito, né? São eventos que eles dão uma visibilidade maior nesse período, acontece sempre em maio, e de acordo com o conselho tem as instituições, e uma delas é tal Banco Central. E aqui no estado do Pará, nós é a terceira parceria que nós estamos fazendo entre o Banco Central e o Grupo GEFAM sobre esse evento. Nós começamos desde o terceiro, né, o quarto e o quinto. O que, que seria essa parceria? Essa parceria ela traz o movimento do grupo daqui da Universidade Federal, que é o GEFAM, junto com as ações que o Banco Central também desenvolve. Então a gente une forças, né, não só nesse período, mas a gente dá ênfase maior nesse período, no qual ele acontece tanto no Banco Central, como acontece também dentro da Universidade. E, paralelamente, as ações vão acontecendo, que elas são de cunho fechado, né? No tipo da Universidade da Terceira Idade, a visitações em escolas e visitação em palestras em instituições que fazem esse acordo com a gente, que fazem esse trabalho. E aí ele acontece durante esse período, nessa semana.
Essa programação aqui em Belém está fechada já, professor?
Isso.
Ela tem uma programação fechada, que ocorre em alguns órgãos, mas também tem algumas programações que são abertas, né? Os que têm envolvimento do Banco Central e do Grupo de Educação Financeira da Amazônia, eles vão acontecer na terça e na quarta, dia 15 e 16 de maio. As inscrições são gratuitas, mas são vagas limitadas, por limitação de espaço físico dos auditórios onde vão ocorrer. As inscrições e as informações sobre esses eventos, essas palestras, estão no site bit.ly/semana NF 2018. A gente basicamente vai ter aqui na Federal três palestras, duas com o pessoal da CVM, né, uma falando sobre planejamento financeiro, financeiro, a outra falando sobre investimentos, e à tarde eu também vou estar aqui falando um pouquinho sobre funções do Banco Central. É, isso é mais voltado realmente para os acadêmicos aí dos institutos de humanas e administração, economia, contábeis, essa galera que está mais interessada em conhecer as funções do Banco Central. E na quarta-feira, a gente fez uma programação bem interessante. Essa vai ser no auditório do próprio Banco Central, lá na Castilhos, França, vai ser na quarta de manhã. Ela é voltada para quem tem interesse em trabalhar como facilitador de educação financeira. É uma coisa que a gente realmente precisa bastante. E você não precisa ser necessariamente um professor universitário, você não precisa ser um professor de escola pública, um professor de escola privada. Você pode ser, também, pode ser um professor, mas assim, você tem interesse, você percebe que a tua comunidade tem aquela necessidade, tem muita gente endividada, muita gente com problema familiar, que isso também ocorre por falta de conhecimento financeiro. Como é que eu posso tentar ajudar essa minha comunidade, essa minha família? Então a gente realmente dá uma força dando os primeiros passos. Você quer se tornar um facilitador? Primeiro passo, começa por si. E aí, como é que a gente faz isso? Essa palestra, ela é realmente bem direcionada para quem tem nesse interesse em conhecer o que a gente pode oferecer, o que a gente pode trabalhar a educação financeira para a gente, primeiramente, e depois para a nossa comunidade.
Essa é no Banco Central, dia?
Na quarta-feira de manhã, às 8h30 da manhã, e na terça-feira aqui na Federal tem 3 palestras, né?
Certo. Agora, a gente, esse termo, né, esse conceito, educação financeira, ele está muito em voga. A gente ouve muito falar ultimamente por conta da crise que a gente passou e ainda está passando aqui no país, né? Aí a educação financeira vem aí nesse sentido de tentar com que as pessoas se conscientizem da importância de valorizar o seu dinheiro, de gastar menos, né? Mas aí por que que é tão difícil as pessoas entenderem, ou por que que é tão difícil as pessoas colocarem em prática um processo que deveria ser rotineiro, né? Que é você gastar menos do que você recebe.
Então, na verdade, é só para complementar também sobre a programação, e já vou responder, que nós vamos ter uma participação muito efetiva e especial, que é a CVM, né? Comissão de Valores Imobiliário, que trabalha com a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Eles vêm para cá para dar esse dia com a gente, né? Vai ficar com a gente
aqui na UFPA.
Na UFPA, dia 15, terça-feira. Então é um convite que ele vai ser um momento assim ímpar pra gente, porque a gente conseguiu essa, e a gente futuramente quer fazer uma relação, né, de parceria também, e junto com o Banco Central. Então são duas entidades fortes, né, que elas estão presentes, e a terceira, que é a própria universidade também, né, que isso daí é toda a comunidade ganha. Então, aproveitando essa tua situação, que a gente também vai comentar durante essa semana, que ele está mexendo com comportamento. Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de comportamento, né? Então, são estudos até bem recentes, né, sobre a área de comportamento na psicologia econômica, por exemplo. Nós tivemos o Richard Taylor, né, que foi no ano passado
Prêmio Nobel de Economia.
Prêmio Nobel de Economia, e em 2004, não, 2000, foi, se eu não me engano, 2008, foi um psicólogo que ganhou também na economia, também na temática da psicologia econômica. Então, é algo que a gente trabalha, porque é justamente a educação, o desenvolvimento é lento, né? O processo do resultado na educação, ele é lento. E a gente tem que pensar também nessa situação do hábito, né? De a gente mudar esse comportamento, a gente começar a olhar para isso. Se a gente for verificar historicamente, nós não tivemos, né, nossa geração, nós não tivemos uma educação com estudo, com base, no sentido de a gente se programar, de a gente fazer todo um trabalho efetivo, de forma sistematizada. Nosso aprendizado com a educação financeira foi um aprendizado muito voltado na imitação. Olhava para os pais e, geralmente, o que os pais faziam, a gente está repetindo, né?
Seja certo ou seja errado.
Seja certo ou seja errado. E é muito difícil a gente dizer que a pessoa é certa ou errada, né? Nesse aspecto da própria situação econômica, porque ela está muito no sentido individualizado do grupo que está se envolvendo com isso. Então, o objetivo é a gente mostrar, por exemplo, o planejamento, mostrar que existem situações, e principalmente trabalhar também com esse excesso de consumo, que é uma mola que puxa muito para esse sentido, né?
Na verdade, a gente vive numa sociedade do consumo, né? E a gente está sendo incentivado o tempo inteiro a gastar. E você sai de casa, da porta da sua casa até o local, o destino do seu trabalho, ou seja, onde você for, você é bombardeado, né, por informações de compre isso, use isso, coma isso, os outdoor, né, as placas, enfim, tá, o tempo inteiro é muita informação te estimulando a consumir, né? E aí a educação financeira, uma pessoa educada financeiramente, ela vai ter aí quais são os principais pontos, né, que a gente pode identificar numa pessoa que tem uma educação financeira, que devem ser pouquíssimos hoje no Brasil, infelizmente.
Assim, ainda é pequeno o número de pessoas que são formalmente educadas prejudicadas financeiramente, mas assim, a boa notícia é que é um trabalho de formiguinha, mas que vai se multiplicando. Por isso que a gente trabalha muito, é muito importante divulgar a palavra, né? Quase uma catequização, mas é para ver se ela se espalha mesmo. A educação financeira, o que é na verdade? Educação financeira é aquele cidadão que tem maior conhecimento sobre finanças, né? Sobre, que tem um maior conhecimento para tomar suas decisões de uma maneira mais... Ele consegue reunir mais informações e consegue tomar decisões de uma maneira mais coerente em relação ao uso do seu dinheiro. O que a gente quer dizer com isso? Praticar um pouco o hábito de poupar, que é um problema que a gente normalmente não tem. A gente viveu numa época de inflação muito alta. Mesmo quem não viveu, quem é mais novo, tem o histórico dos pais em casa isso. E acabou levando em consideração aquilo ali. O dinheiro é feito para gastar. E na verdade não é. Você também tem que utilizar o planejamento para o quê? Para você fomentar um pouco o hábito de poupança, para você fazer, traçar projetos, para concluir sonhos e não ficar só correndo atrás do endividamento, né? E outro lado também, o endividamento não necessariamente é uma coisa ruim. Ele só é ruim quando você está fazendo um tipo de endividamento não planejado ou por uma coisa que seja uma coisa fútil, atendendo um desejo e não necessariamente uma necessidade. Então a educação financeira é essa série de informações que a gente precisa ter para usar melhor nosso dinheiro, fomentar o hábito de poupança, se endividar menos ou se endividar de uma maneira mais planejada. Com qual objetivo? Simplesmente melhorar a nossa qualidade de vida, porque no final das contas o dinheiro, a gente tem que lembrar que o dinheiro é um meio, mas sem o dinheiro, na sociedade que a gente vive hoje em dia, a gente corre muito risco de ter problemas psicológicos, problemas na família, né? A gente leva em consideração aí uma série de problemas que a falta do dinheiro acaba acarretando.
É um risco para a saúde, com certeza. Uhum. A gente tem essa iniciativa, né, dessa semana de educação financeira, essa semana nacional. Na avaliação de vocês, ainda faltam mais campanhas governamentais, assim, por exemplo, como se fosse uma campanha para vacinação contra a gripe. Deveria se ter, eu acho que, uma campanha incentivando a esse processo de educação financeira mais efetiva. Qual é a avaliação de vocês, assim, nesse sentido de que a gente consiga, de fato, mudar esses hábitos, né, de tão consumistas e que acabam afetando a vida em família, em sociedade e tudo mais?
Olha, aproveitando até o gancho do Fábio, né, como a gente está trabalhando educação, e a educação ele é bem pontuais em determinada situação e lenta, né? Então, o trabalho de formiguinha, né, que até o símbolo do Jefan é carregando uma formiguinha, carregando uma folha, ele simboliza muito isso. E a gente já vê um avanço porque em 2010 a estratégia lança um decreto, né, junto pelo CONEF, né, pelo Conselho. E agora, por exemplo, em 2017, 20 de dezembro de 2017, a nova BNCC, né, Base Nacional Comum Curricular, ela coloca a educação financeira na transversalidade, no ensino fundamental.
Isso é importante, né?
Então, como eu estou fazendo até um estudo sobre isso, né? A gente observa que a BNCC, nas escolas, ela já dá esse grande passo indicando da necessidade desse estudo. Então, ela coloca, por exemplo, para o 5º, 6º, 7º e 9º ano, diretamente a apresentação da educação financeira. Não que os outros anos não façam isso. Outros anos, eles já podem também aproveitar o gancho e fazer.
Desde cedo, né?
Desde cedo. E também nós temos, né, a estratégia lançou, por exemplo, os materiais do ensino médio e do ensino fundamental antes da própria BNCC, né? Um trabalho que ele começou a ser feito no Brasil, né? E isso daí está mostrando que a gente já começou a ter um olhar da necessidade da educação financeira. Por quê? Por exemplo, a crise, ela despertou muito nas pessoas, que o quanto a gente estava despreparado, por exemplo, para uma crise, né, que começa em 2008, né, se a gente for verificar, ela já entra no Brasil em 2013, 14, o quanto a gente não tinha o hábito da poupança, né? O quanto a gente estava com muito gasto, né? Teve gente que perdeu o emprego, e aí como é que vai? Então, isso aí acabou reforçando ainda mais a necessidade da educação financeira, a necessidade de um trabalho que ele tem que ser feito de base, criança, e não só esperar pela instituição familiar, ela tem que partir mesmo dos órgãos governamentais para ser instituído nas escolas. Agora, esse trabalho de formiguinha é como a gente está fazendo, né? Está fazendo essa multiplicação, inclusive para até fazer trabalho com os professores, por isso que foi o intuito do dia 16, que eu recomendo, né, as pessoas que tiveram interesse pela temática, para participar disso daí, porque até em sala de aula vai ser feito um trabalho nesse sentido.
Os professores têm que estar atentos, né, para essa questão, né, de estar também incentivando essa questão da educação financeira.
A boa notícia pro professor, assim, quem tem envolvimento com a educação financeira, já tem um ganho próprio para a sua vida. É, eu posso falar por experiência própria. Eu sou voluntário da Rede de Educação Financeira, do Banco Central, desde 2013. E eu posso dizer que desde 2013 para cá, eu mesmo aprendi muita coisa. A gente, como, esse é o lado bom do professor, né? Ele, com a experiência, ele acaba agregando para si próprio. Então, tem essa boa notícia para quem tem interesse, algum interesse em trabalhar na área. Além, obviamente, de você também estar divulgando e ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas com quem você está trabalhando. Então, a educação financeira, ele tem esse potencial muito bom, tanto de realização pessoal, né, quanto profissional nessa situação. Uma coisa que você falou ali sobre a questão de se há necessidade de fazer maior divulgação, a gente pode dizer assim, já tem bastante material, já tem bastante plano piloto, já tem bastante curso disponível, tem muita informação disponível, tanto para quem quer se educar financeiramente, quanto quem pretende trabalhar como facilitador. O problema é que realmente a gente tem um problema de chamariz. Às vezes as pessoas têm um pouco de receio de entrar na educação financeira por alguns motivos. Às vezes acho que é só matemática. O Alexandre já falou, o professor Alexandre já foi bem feliz em falar isso, que a educação financeira é muito mais do que matemática. Tem muito mais a ver com comportamento. A gente faz cursos e cursos de educação financeira que a gente muito pouco pega numa calculadora. Então, assim, quem tem medo da matemática, né, não precisa já ficar com aquele trauma. E quem gosta de matemática, melhor ainda, porque vai tá bem à vontade no curso. Mas mais do que isso, realmente, é a questão da qualidade de vida. E isso é uma coisa que é muito premente para quem começa a se interessar, já vê de imediato aquele retorno, né? E assim, para quem sempre puder trabalhar com isso na sua comunidade, poxa, isso é muito legal.
Agora, quando a gente está falando de poupança, né, de educação financeira, e a gente, no Brasil, o que é muito estimulado ainda é a caderneta de poupança, né? A velha caderneta de poupança, que ainda rende muito pouco, né? De que forma, o que vocês diriam, assim, para quem está querendo começar uma poupança ou guardar um pouco do dinheiro pensando no futuro, né? Enfim, qual seria o melhor caminho nesse sentido de investimento mesmo também?
Grande desafio, quando a pessoa passa a ter já a poupança, ela já deu um pontapé muito grande, né? Quando ela passou a ter já um dinheiro guardadinho já na mão, então isso daí é já um grande avanço que ela já possui, né? E a poupança, ela é de um período que a gente vem antes de 1994, né? Antes do Plano Real, que era aquela ilusão do rendimento quase 50% ao mês, né? De 40%, 50% ao mês. Então, e é algo que as pessoas ainda têm em mente como se fosse algo, a caderneta de poupança no caso, como se fosse a coisa mais segura do mundo, né? Então ela tem naquela situação, não, eu prefiro deixar na
mesmo
poupança.
Mesmo rendendo pouco,
né? Mesmo rendendo pouco. Eu prefiro pouco do que nada, ou prefiro pouco do que perder, né? Eu tiro isso que a minha irmã... Desculpa que eu vou botar como exemplo a minha irmã, mas ela, eu fico insistindo, Cláudia, vamos lá investir. Não, deixa o meu dinheiro aqui, uma parte aqui, não sei o que aí. Então, se a gente for verificar, são situações que ainda é um processo, ainda lento para ver essa mudança. E também a falta de divulgação, né? Também dessa situação que está acontecendo, que agora eu vou passar para o Fábio.
Essa pergunta que você fez, na verdade, ela é a padrão. Ela é a pergunta padrão toda vez que a gente chega na parte de investimento dos nossos cursos e palestras de educação financeira. Como é que funciona o roteiro, né, dessas palestras? Primeiro a gente fala um pouquinho sobre a relação da gente com o dinheiro, aí chega no orçamento, que é muito importante ser feito. Fala um pouquinho sobre crédito, porque faz parte... Como a gente falou, eu falei no início, o crédito não é vilão. Ele só é vilão se a gente deixar que ele seja. O cartão de crédito, o cheque especial.
Se não souber ser usado.
Se não souber,
né,
ser usado, exatamente. Menos o cheque especial, que não é para ser usado nunca. Ponto. E aí a gente passa pelo quarto módulo, que é a parte que fala de consumo, que é um dos motivos principais, como você falou, que leva a gente pro orçamento no vermelho. E aí, quando a gente já consegue que o cara vire o jogo, ele sai do orçamento vermelho, que ele vai pro orçamento no azul, né? A gente chega na parte de investimentos, aí cai nessa pergunta que você fez. E aí, qual é o melhor investimento? A vida de facilitador de educação financeira, ela é meio tranquila nesse sentido de dizer assim, olha, depende, né? Por que que depende? Depende do teu tempo de conhecimento, do tempo que você tem para acompanhar. Então, assim, não tem resposta errada. A caderneta de poupança, uma coisa é você ter o hábito de poupar, que é uma coisa que a gente realmente precisa ter. A caderneta de poupança é um produto de investimento. É um dos produtos de investimento. Fábio, é ruim a caderneta de poupança? Depende. Como você falou, a poupança, ela tem normalmente esse rendimento menor, mas ela é um produto simplificado. Para quem não tem muito conhecimento, é um primeiro passo. É melhor do que deixar o dinheiro no colchão, é melhor do que perder dinheiro. Em 2015, que a gente teve aquela inflação um pouco maior, ela realmente perdeu para a inflação, mas de lá para cá ela não perdeu mais de novo. Mas obviamente existem outros produtos que rendem mais do que ela. Sim, existem vários outros produtos que rendem mais do que a caderneta de poupança. A gente tem o Tesouro Direto, a gente tem nos bancos CDBs, RDBs, tem as LCIs, as LCAs, tem para as cooperativas de crédito, tem os RDCs, que são os RDBs das cooperativas de crédito. Então assim, a gente tem uma gama de opções muito grande no mercado de investimentos. E aí eu vou te dizer assim, qual é o melhor? Depende para que você quer guardar esse dinheiro. Você quer guardar esse dinheiro para fazer uma aposentadoria, um projeto de longo prazo? Ou então, não, eu preciso desse dinheiro que eu quero manter um fundozinho de reserva para emergências. Nesse caso, a poupança é excelente, porque o dinheiro está ali disponível a qualquer momento, o rendimento é menor, mas é uma coisa mais segura. Ou então, não, eu quero me arriscar mais, eu tenho mais tempo para me dedicar a investimentos. Então, assim, uma receita que a gente tem que trabalhar em educação financeira é não ter uma fórmula mágica, não ter uma receita pronta. Cada caso é um caso. E quem é que tem que decidir qual é o melhor investimento para si? É a própria pessoa.
Certo. Aí vai depender do conhecimento mesmo, né? Para não correr riscos, né? Certeza. Você tem que estar consciente do que você vai fazer.
Ou correr riscos calculados. Se você puder calcular o
não
risco.
Não correr risco de perder essa grana facilmente, né? E ficar a ver navios. Isso. Aí a gente tá para encerrar, a gente tá ainda enfrentando uma crise no país, né? Com essa alta taxa de desemprego aí, muita gente tá correndo para a questão do trabalho, trabalho informal, né? Ou trabalho por conta própria, estão abrindo pequenas empresas, enfim. Nesse caso, qual seria a dica nessa questão para que às vezes a pessoa começa a perder o emprego, aí tem uma ideia, aí quando vê já perdeu tudo de novo e tá sem nada de novo?
O que a gente fala é, por exemplo, porque já é difícil uma situação de desemprego, né? É uma situação que tu tá mexendo com o teu psicológico, tu mexe com todo o teu âmbito familiar, quem depende, por exemplo, de renda. É ter prudência, porque às vezes na necessidade e no desespero de querer montar um negócio e não for bem planejado, pode ter problema, e tem problema muito sério. A gente já verificou casos de pessoas que o pouquinho que tinha acabou perdendo no investimento mal sucedido. Então, aí já entra no aspecto do empreendedorismo, né? E como a gente também tem vários casos de pessoas que até se descobriram nessa dificuldade. Mas a primeira coisa que a gente pede sempre é o estudo, né? A gente, por exemplo, dentro do material com os estudantes do terceiro ano, tem uma parte de empreendedorismo que é muito interessante, que já começa a se falar sobre esse aspecto, né? Agora, tem que verificar de que forma vai investir, aonde vai investir, se precisa, se o mercado precisa disso. Tudo isso ele tem que ser feito um estudo antes e ter calma, né? Cautela para isso.
As decisões de educação financeira, as nossas decisões, quando envolve dinheiro, normalmente tendem a ser muito passionais. A gente tem que procurar não ser 100% racional, mas também não dá para ser 100% passional. Tomar decisões mais equilibradas. Você falou uma situação que é muito limítrofe, na verdade. A pessoa está numa crise, está desempregada. Às vezes a pessoa tinha vontade de fazer algum tipo de empreendedorismo, de praticar algum tipo de empreendedorismo, e aquilo ali era o empurrão final. A vaca foi pro brejo, vamos ter que dar um jeito, né? Mas às vezes não, às vezes a pessoa não estava preparada para aquilo, e como o Alexandre falou, eu não tenho, o que eu vou fazer agora? Quando a gente fala de envolver dinheiro, principalmente nessa situação, o cara está recebendo seguro-desemprego, está recebendo FGTS, alguma indenização, se ele lançar esse dinheiro, jogar assim, sem nenhum tipo de planejamento, mesmo que seja um planejamento de curto prazo, em pouco tempo que ele tenha para fazer, ele vai acabar jogando dinheiro fora, né? E vai ficar numa situação pior até do que estava. Um dos órgãos que fazem parte do Comitê Nacional de Educação Financeira, que aderiu mais recentemente, é o próprio Sebrae. E o Sebrae, ele é o mais indicado para você trabalhar com empreendedorismo. Ele tem cursos que são voltados para quem está pensando em montar um pequeno negócio. Quem sustenta o Sebrae são os próprios pequenos negócios. Parte da arrecadação dos impostos vai para sustentar o Sebrae. E ele retribui isso para a sociedade como? Oferecendo os cursos de empreendedorismo, né? Que são cursos muito bons. E agora também estão trabalhando com essa vertente de educação financeira. A resposta é, de novo, não existe uma resposta certa. A resposta é realmente parar para pensar com muita cautela e planejar. Nem que seja um planejamento feito em curto prazo.
Cada caso é um caso, né? Então, para a gente encerrar, dicas de educação financeira no orçamento doméstico.
Por exemplo, uma das coisas, né, que eu hoje de manhã estava numa palestra com jovens, né? Aí a pergunta é, eu não recebo dinheiro, como é que eu posso ajudar financeiramente em casa? Uma delas é a pessoa já entender que ela faz parte do processo dentro da família. Então, uma delas é começar a observar a própria energia, o gasto de energia, a não necessidade de vários aparelhos ligados ao mesmo tempo, o desperdício de água, a utilização bem mais tranquila em relação a, como é que a gente pode dizer, ao próprio passeio, começar a diminuir a quantidade, ou diminuir não, trocar, pensar em outra alternativa dos lazeres que tem, sem gasto. Apesar que as pessoas dizem, mas é muito difícil da gente gastar, mas a gente tem lazer, né? Então uma pergunta que eu fiz para eles foi, vocês vão dar presente para a mãe de vocês? Vamos. E vocês vão comprar alguma coisa? A grande maioria, sim. Por que você não pode dar um outro presente sem a compra, né? Algo bem mais simbólico e forte e efetivo. Então, essas coisas a gente tem que começar a aprender também que a gente pode ter como processo de economia dentro de casa.
O tema aí é mudar hábitos. A gente é muito agarrado aos nossos hábitos. E aí, o bom de você fazer orçamento doméstico é que você acaba se conhecendo sendo melhor financeiramente. Só que assim, para isso tem que fazer o orçamento doméstico. E muita gente não gosta de fazer, ou não quer fazer, ou não tem conhecimento de como fazer. Tem que procurar fazer. Não, é divertido fazer orçamento doméstico? Eu gosto de fazer uma comparação. Orçamento doméstico é tão divertido quanto arrumar o armário. Mas, ou seja, não é divertido. Principalmente para quem nunca faz. Mas a gente sabe que a gente precisa, uma vez ou outra, fazer essa arrumação de armário. Então, fazer orçamento é literalmente arrumar o armário das nossas finanças. E aí, com isso, a gente acaba descobrindo algumas coisas que a gente tem muitos gastos, e outras coisas que tá faltando dinheiro, e de repente são mais importantes. Então, a gente faz muita confusão entre necessidade e desejo. Ah, eu preciso de um celular novo? Será que eu preciso de um celular novo mesmo? De repente, eu tô necessitando melhorar aqui a saúde da minha família, melhorar, fazer um curso para me capacitar mais, né? Então, a gente tem muito problema com isso. E só com o orçamento que a gente consegue se conhecer. E aí, nesse momento que a gente começa a fazer, a gente começa a perceber que tem muita coisa que a gente pode mudar dos nossos hábitos. A palavra-chave é mudar hábitos.
Ok, então, para quem quer falar,
eu só posso fazer uma propaganda do grupo de educação
financeira?
É que esse grupo de educação financeira, ele está aqui dentro da universidade, dentro do Instituto de Ciências Sociais Aplicada, no curso de economia. Então, nós temos atendimento para as pessoas toda quarta-feira à tarde, agendar esse atendimento. Eu posso repassar o número, né, do zap para agendar, que é o 988-520095.
Repete, professor.
988-520095. Professor Alexandre, a gente agenda na quarta-feira. Ela é pessoal, né? E também agradecer também o novo grupo, né? Dentro do grupo do Gefan, nós montamos já o grupo da Gefan Didática, que é justamente para a gente já trabalhar no âmbito metodológico com os professores, né? Para criança e educação de jovens e adultos, né? Que a gente agora está fazendo um grupo bem fortalecido nesse aspecto, tá? Então, agradeço pelo espaço e pela divulgação.
Eu quero fazer uma propaganda também, aproveitando, né? Aproveitando o espaço merchan, né? Não, na verdade, assim, eu não posso ir na palestra de terça-feira, não posso ir na palestra de quarta-feira. Como é que eu posso fazer para ter algum tipo de conhecimento de educação financeira? O programa de educação financeira do Banco Central se chama Cidadania Financeira, e ele tem um site que tem uma série de conteúdos, até o conteúdo que a gente aborda nas palestras, nos cursos, e também tem um curso online gratuito de 20 horas para quem quiser fazer, e tem direito a certificado e tudo mais, dá até para usar no currículo, né, do pessoal. Mas, assim, mais importante que o currículo é a própria experiência pessoal. Então, assim, fica o convite para visitar o nosso site, é cidadaniafinanceira.bcb.gov.br. Na dúvida, é só jogar lá no Google Cidadania Financeira e procurar o site nosso do Banco Central, que é um dos membros do comitê, junto assim como a CVM, como o Sebrae também é, e assim por diante.
Excelente dicas aí para quem quiser começar aí nessa questão da educação financeira, começar a planejar mais e gastar melhor o seu dinheiro. As dicas estão aí. Então, para encerrar, Seminário Nacional de Educação Financeira de 14 a 20 de maio. É isso? Mais informações as pessoas encontram?
Tem o site www.semananf.gov.br. Tem o site da Estratégia Nacional, que é o vidaedinheiro.gov.br. E as inscrições dessas palestras aqui em Belém estão sendo feitas no bit.ly, com Y no final, /SemanaNF2018.
Tá certo, professor Alexandre Damasceno. Muito obrigada por ter vindo. E agradeço muito também ao Fábio Teixeira por terem vindo aqui hoje ajudar a gente aí nessa missão aí da educação financeira. E também parabéns pelo seminário e sucesso aí nos eventos. Que muita gente compareça e que muita gente comece a se planejar melhor e a gastar melhor seu dinheiro. Obrigada. Ah,
obrigado.
Obrigado também.
Agradeço mais uma vez aos nossos convidados e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o FPA Entrevista de hoje, que falou sobre a 5ª Semana Nacional de Educação Financeira, evento que vai ser realizado de 14 a 20 de maio, programação nacional e com programação especial aqui em Belém também. É só acessar o site que os nossos convidados já falaram aí e procurar se inscrever, e tem tantas outras opções aí para você conseguir se organizar melhor, se planejando, gastando menos e poupando mais. O FPA Entrevista é uma realização da Rádio Web FPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Thiago Vasconcelos. Gravação e montagem, João Nilo e Genar Silva. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Alda Cristina Costa e também da professora Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.